Eu não vou contar tudo, porque ela vai contar pra gente também muito mais do que ela já viveu dentro da música. Larissa Vitorino, bom dia!
Bom dia, queridos ouvintes, aí todo mundo que tá curtindo a Rádio Marconi.
Qual é?
Começou a contar a história aí, eu falei, meu Deus, será que ele vai contar tudo?
Só um pouquinho, vou esconder um pouco, fazer um charme por aqui, né?
Muito bom.
Você é natural de Uberlândia, é isso?
Eu nasci em Ituiutaba, que é uma cidade do lado de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Mas na verdade, a história toda é a seguinte: eu morava em Piaçu, minha família morava em Piaçu, que é uma cidadezinha do lado de Ituiutaba. Vai indo, é Piaçu, Capinópolis, Ituiutaba e Uberlândia. E lá na ponta do Triângulo. E aí, Piaçu não tinha hospital e mamãe precisava fazer cesariana. Então, ela foi para Ituiutaba, né, fazer o parto em Ituiutaba. Então, o povo de Piaçu fica brigando. Não, na verdade, eu saí piaçuense. Você só não nasceu em Piaçu porque não deu certo, veio tá certo. Então, eu quase nasci em Piaçu, mas nasci em Ituiutaba, mas morei a maior parte do tempo entre essas três cidades, em Uberlândia, e me formei em Uberlândia.
Legal. Você mandou mensagem para sua mãe dizendo: mãe, tô na Globo.
A mamãe faleceu há 3 anos e o falecimento dela foi uma coisa que mudou radicalmente a minha vida. Inclusive, eu acho que foi o dedinho dela que me colocou lá na Globo. Então eu falei com ela, falei, mamãe, olha só, eu acho que você mexeu seus pauzinhos aí no céu e eu tô aqui na Globo, mas acho que você já tá sabendo.
Foi uma comunicação espiritual, mas tenho certeza que essa alegria você dividiu com muitos amigos, tantos fãs da música. A gente, quando entra na música, a gente se envolve, se conecta com tantas pessoas, né?
Pois é, sim, com certeza. E eu também já fiz uma música para ela que eu lancei ano passado no Dia das Mães e vou lançar outra música para ela no mês de maio aqui desse ano agora. Então é uma conexão que musical e espiritual que me faz muito bem, é muito produtivo para mim.
Antes de falar do The Voice, essa relação com a Globo já começa lá atrás, porque você também participou de charges para o Big Brother, né?
Pois é, foi uma oportunidade que eu tive. Hoje eu moro em Brasília, né? Na época eu morava em Uberlândia. E o cara que fazia, Ricardo, como é que chamava ele, gente? Agora eu esqueci. Ele era o chargista oficial do Big Brother, né? E era de Uberlândia. Eu trabalhava num estúdio de gravação em Uberlândia, gravando jingles e tal. E aí conheci um amigo, um produtor musical lá, que era amigo desse outro cara que fazia as charges do Big Brother. E aí ele me convidou, precisava de uma voz feminina, e aí me convidou lá pra fazer a voz das charges. E aí eu apareci lá, só minha voz, né? Eu não, como pessoa, mas apareceu minha voz lá, dublando uma das personagens do Big Brother e cantando uma música, né? Que ela cantava uma música ali no final da charge, né? Aí foi legal, foi uma participação bem legal mesmo.
Além de ser uma grande cantora e ter chegado à semifinal do The Voice, você também já colaborou para a formação de outros cantores, já dividiu suas experiências, já também ministrou aulas de canto para bastante gente, né?
Sim, quando eu fui fazer faculdade, eu gostava, eu já tocava na noite, que eu comecei a tocar com 14 anos de idade, mas eu tinha uma escolha para fazer, ou eu fazia licenciatura, ou eu fazia o bacharelado. Aí eu venho de família pobre, né, não tinha, eu fiz faculdade de violão clássico, mas eu não tinha condições financeiras de ser uma concertista, de ir para a Europa, é uma vida bem cara, né. E eu falei assim, cara, eu vou fazer licenciatura porque pode ser que algum dia eu venha dar aula. E aí eu fiz licenciatura, né? Paralelo a isso, eu sempre dei algumas aulas particulares, de violão e canto. E aí chegando em Brasília, eu fui convidada para dar aula numa escola. Eu trabalhei 9 anos com aulas de música para o ensino médio. E nesse período aí, eu trabalhei também em cursos pontuais da Escola de Música de Brasília, que é uma escola de curso técnico, né? E aí fui fazendo vários trabalhos com vários artistas nesse sentido, né? Até hoje eu trabalho ajudando artistas a gravarem músicas, né? Na área de direção musical e direção vocal, né? E aí tive a oportunidade também de escrever livros didáticos de música, né? Que foram bastante importantes para mim, para o meu crescimento assim, até pessoal mesmo, sabe?
Além dos trabalhos que você já fez, estão aqui também na tua trajetória musical, né? O teu release artístico é muito completo. O que você faz hoje e qual foi a influência ou o impulsionamento que a participação The Voice trouxe para você?
Eu falo assim, né? O que eu sempre fiz antes, na minha vida toda, né? Que são 26 anos na música, eu continuo fazendo depois do The Voice, né? O The Voice, ele me deu a oportunidade de fazer as mesmas coisas, só que estar em ambientes um pouco diferenciados. E eu vou falar de maneira bem clara, assim, para o ouvinte entender. Eu consigo cobrar mais caro.
Melhorou o cachê, né?
É, melhoria cachê. Então, e o The Voice me trouxe uma coisa, fora isso, tem um negócio que é o seguinte: eu sempre trabalhei com música e eu sempre trabalhei para outros artistas, né? Como você mencionou. E aí, eu sempre compus, mas eu nunca parei para lançar as minhas próprias músicas. E aí, quando eu estive no The Voice, aquilo me deu uma força a mais, uma energia a mais, um negócio assim, de acreditar mais em mim como artista. Principal ali, vamos dizer, dentro de um cenário, né, como cantora, assumir mesmo isso, dizer, não, realmente, eu sou cantora e eu vou lançar as minhas músicas. Então, eu comecei a lançar as minhas músicas autorais depois que eu saí do The Voice. Na minha primeira música autoral lançada, assim, na mídia, né, e streamings, etc., foi em 2021, no janeiro de 2021. Então, assim, apesar de ter bastante tempo na música e ter me especializado, estudado bastante, eu sempre lancei trabalho de outras pessoas e deixei os meus de lado. E agora eu tô trazendo isso. Então, são essas duas coisas, assim, que o The Voice me trouxe de bem relevantes e importantes na minha vida, né? Essa força para eu lançar as minhas músicas autorais, o meu trabalho, e me assumir mesmo como cantora principal ali. E subir o cachê.
Bacana. Quando você se lança como arranjadora e produtora musical, também dividindo a sua experiência como cantora, né? Você se depara com um artista de todos os estilos, né? Você trabalha com perfis artísticos específicos ou você, quando se lança nesse trabalho de assessoria, você encara qualquer negócio?
Eu encaro qualquer negócio. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, gente, música é música. Então, assim, pra mim, eu nem dividiria estilo musical, sabe? Porque pra mim é tão irrelevante, assim, porque eu penso assim, tá. Música é o seguinte, para mim eu penso mais em funções do que em estilo. Então, por exemplo, eu penso assim, ó, as pessoas, elas escutam música, até mesmo eu, né? Elas escutam música para dançar, para relaxar, para se emocionar, para refletir, para descansar. Então, assim, na verdade eu penso em perfis, né? E cada perfil ele tem a sua função. Eu não escuto só um estilo de música, eu escuto um monte de estilo de música. Às vezes eu tô ali num churrasco, eu vou colocar música clássica para escutar no churrasco. Eu vou colocar um negócio mais animado. Então eu sou muito aberta a essa questão dos estilos e eu acho que a minha voz ela tem uma característica vocal que não dá para eu cantar tudo. De fato, eu não sou uma cantora que consigo cantar aí todos os estilos, não canto, mas consigo produzir porque tenho essa ideia, né, de que esse mindset aí de que música é música e que cada música tem suas especificidades e você vai trabalhando, entendendo ali como a música é feita e consegue trabalhar com ela, independente de não ser o tipo de música que eu, por exemplo, faço como artista, né? Mas eu penso mais ou menos assim.
Perfeito. Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com a cantora, produtora e arranjadora musical Larissa Vitorino, semifinalista do The Voice. Larissa, o seu repertório particular, pessoal, a sua preferência, se você fosse participar na semana que vem de um outro reality artístico, o que que você escolheria? Qual é o teu perfil?
Ó, eu iria para um lado ali da MPB, né? Englobando também canções internacionais, por que não, né? Mas, por exemplo, tá dando para ouvir aí? Olha que
Perfeito.
coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Então, assim, eu iria. Tá me ouvindo ainda? Que deu um
Perfeito,
caidinho aqui.
muito bem, muito bem.
Eu iria por um perfil ali de MPB, eu cantei agora uma bossa nova, né? Mas não só isso, né? Tem outras coisas também. Tem umas coisas regionais que eu gosto muito de cantar, por exemplo, Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola e o violeiro e o amor se tocam. E é uma almissátera aí da vida, que eu gosto muito de música regional também.
Legal. Ah, você gravou músicas, você, claro, interpreta, mas também tem músicas próprias, né?
Sim, tenho várias
É.
músicas próprias. Posso cantar um pedacinho?
Por favor.
Vou cantar um pedacinho de Areia, que é a primeira música que eu lancei autoral minha em 2021 e que ganhou em 2021, no ano passado, o um prêmio de melhor música no concurso da Rádio Nacional. Repara que a onda balança e leva a areia da beira do fundo do mar. Embora não pareça um dia, a areia vai se transformar. Um dia a areia já foi uma pedra que o sopro de Deus fez despedaçar. E o vento levou pra bem longe, pras ondas do mar. Aí já vou pôr a pressão. E as pedras não valem mais que água de rio no meu olhar. E as pedras não valem mais que o meu cantar. E por aí vai.
Bacana, legal demais, hein? É, olha, são tantos projetos, eu estou vendo aqui. Você tem, inclusive, certificações, você tem prêmios, ganhos, tem muita valorização profissional nessa tua carreira, né?
Alô, alô, cortou o finalzinho?
As certificações e premiações que você ganhou, sempre estimulam muito a continuar fazendo sempre o melhor, né?
Pois é, tem pessoal, assim, as pessoas às vezes elas confundem muito a questão da fama como se diz? Esqueci a palavra agora. Ser famoso e ser competente, né? Hoje a gente tem o Brasil é um país muito grande. Hoje em dia a questão da internet abriu muitas as possibilidades para as pessoas divulgarem seus trabalhos, né? E é possível a gente ser um artista que não talvez não esteja o tempo inteiro numa grande mídia, né? Numa mídia de milhões de pessoas, mas ser um artista que tem ali trabalhos reconhecidos e que tem também o seu público, né? Como é o meu caso, né? Apesar de ter tido a grande visibilidade do The Voice, não é uma visibilidade contínua, né? Não é uma visibilidade que acontece toda semana na minha vida. Mas tem esses outros projetos, né? Tem outros prêmios, outros concursos aí e trabalhos que a gente continua fazendo. O importante é viver de música, né? Não parar nunca. E aí é isso que eu tô conseguindo fazer, graças a Deus.
Você foi uma das cantoras mais aclamadas pela plateia no The Voice, não é? Mesmo não tendo ido para a final, ficou aquele gostinho de quero mais e aquela sensação assim de injustiça. Não aqui avaliando, né, as notas dos jurados e tal, mas ficou aquela coisa, por que não foi para a final, né?
Pois é, eu fui a artista mais votada, né, do programa. A maior votação do programa do público foi o meu. Eu acho assim que concursos, de uma maneira geral, eles são muito complicados, porque vamos ver se você concorda comigo. Se a gente mudar o critério, o resultado final de um concurso é outro, não é? Então, assim, eu acho que às vezes os critérios, às vezes o momento ali não me propiciou ir para a final do programa, né? Mas na época eu fiquei um pouquinho, confesso, fiquei um pouquinho frustrada de não ter ido para a final, porque eu queria muito ter ido para a final, porque eu queria cantar as músicas da final. As músicas da final já estavam ensaiadas, né? Porque a semifinal foi na terça-feira e a final seria na quinta, né? Foi na quinta. Então, de um dia para o outro não dá para ensaiar. Então, eles preparam todos os semifinalistas para irem para a final. Então, já tinha duas músicas que eu ia cantar na final e eu queria muito cantar essas músicas na final. Eram músicas muito representativas para mim, para minha vida pessoal, inclusive. E aí é o grande pesar que eu tenho de não ter ido para a final, de não ter cantado as músicas na grande final. Mas tá bom, né?
Você foi descoberta, num bar, olheiros te viram, enfim, já com estilo chapéu, violão, como é que foi?
Pois é, eu tocava num restaurante, assim, toda semana, almoço e jantar, né? E aí foi numa dessas tocadas aí, eu lá quietinha no palco, com meu violãozinho, né, intimista ali. Porque a gente sabe como é que é quando a gente vai num restaurante, por exemplo, tem um músico tocando, nem sempre a gente para escutar aquele músico que está tocando, porque a gente está almoçando, conversando e tal. Mas eu tive a feliz sorte de naquele dia ter um olheiro da Globo que prestou atenção no que eu estava fazendo, né? E aí eu até faço um adendo aqui para as pessoas que são músicos, que são artistas, porque às vezes você está no dia a dia ali, tocando no bar, tocando no, nos lugares, e às vezes você perde o senso de artisticidade. Assim, você pensa assim, ah, eu estou tocando aqui, ninguém está me escutando, vou tocar qualquer coisa, de qualquer jeito, vou me vestir de qualquer jeito. Não. Todo dia que você for sair de casa para tocar, para fazer o seu trabalho, você tem que sair de casa como se fosse o melhor show da sua vida. Eu sei que é difícil de manter essa energia, mas a gente tem que tentar, né? Porque imagina se naquele dia que aquele olheiro da Globo chama Thiago, ele. Imagina o dia que o Thiago estava lá. Se eu tivesse para baixo, ou se eu tivesse achando assim, ah, isso aqui é mais uma tocada, eu vou tocar de qualquer jeito aqui. Ele não tinha pegado meu cartãozinho, né? Ele não tinha me pensado que eu podia ir pro The Voice. Então, naquele dia, eu devia estar inspirada, fazendo ali meu trabalho. E aí me mandaram e-mail. Quando me mandaram e-mail, a gente acha estranho, não acontece, mas acontece. Me mandaram e-mail, eu falei assim, não, esse negócio é vírus, esse negócio é... Não é verdade, não. Vou clicar em cima desse link aqui, não. Aí fiquei trem desconfiando na cabeça, né? Aí passou tipo uns 3 dias, eu fiquei pesquisando se tinha muito golpe com o negócio do The Voice. Não achei nada e eu resolvi clicar no botão. Cliquei no botão, terminei de fazer a minha inscrição. E aí, realmente, eu já estava na seleção regional, né? Que é depois que as pessoas mandam todo o material pro The Voice, tem uma seleção regional. Então, já tinha pulado essa parte e já tinha ido direto para a seleção regional.
Que alegria, hein? Muito bom.
Pois é.
Deixa eu perguntar. Aliás, eu vou fazer primeiro aqui uma colocação sobre aquilo que você falou. Você se apresentava no local que colocava música ao vivo à noite e também durante o dia. Aqui na nossa região, região sul de Santa Catarina, Criciúma, Tubarão, não há uma tradição de colocar música durante o dia, mas tá aí uma dica importante, importante para os donos de restaurantes, porque se a música faz bem na hora do jantar, certamente fará também na hora do almoço, né? Então tá aí a dica,
Com
fica a dica.
certeza. E imagina o tanto que a gente que é músico, a gente foi muito prejudicado com a pandemia, né? Com falta dos eventos e os eventos voltando aí devagar. Não sei como é que tá aqui em Brasília agora que o negócio tá começando a andar, sabe? Ainda tinha até semana passada algumas proibições em relação a fazer shows e tal. Eu tava até esperando isso para começar a minha turnê de show autoral. Aí, você pensa, né? Quando um empresário abre a possibilidade para o músico tocar ali em horários diferentes no dia, né? Isso para o músico faz toda a diferença. Para o artista faz toda a diferença, porque ele consegue ali, eu fazer, por exemplo, naquela época, 2 eventos por dia, né? E no final do mês faz muita diferença positiva, né? Ainda mais agora, aí depois dessa pandemia, eu espero que esteja passando, né? Que a gente esteja vencendo isso daí, para a gente voltar com força total nesse mercado cultural.
Larissa Vitorino, me diga, dos jurados do The Voice, qual que você tem mais afinidade, né? Michel Teló e toda a turma, qual é que pesa mais aí nessa relação e também nas representações, né?
Uai, eu fui do time Teló, né? Eu entrei no The Voice, eu era a última vaga. Só tinha quando eu cantei minha música, naquela virada da cadeira, só tinha uma vaga e era no time do Teló. Então, querendo ou não, eu não tinha escolha. Aí ele virou a cadeira pra mim, eu fui direto pro time dele. E até o Lulu brincou na época e falou assim: não, a gente se estaparia por você se a gente tivesse vagas aqui no nosso time, mas não tínhamos. Aí as pessoas me perguntaram assim: não, mas se você pudesse ter escolhido, qual jurado você teria escolhido? E aí eu repeti: eu falei, eu teria escolhido Teló. Apesar de ter sido a minha única opção naquele momento, mas se eu tivesse outra opção, eu iria no time dele. Ah, mas o Teló canta música sertaneja, você não canta música sertaneja. Sim, mas aí eu já expliquei, né? Sei que eu não tenho essa divisão de musical, assim. Se encaixasse na minha voz, se eu achasse que ficasse bonito, cantaria sem problemas. Gosto de sertanejo raiz, faço, tenho no meu repertório, né? Aquelas mais antigas ali. E eu acho que o Teló, ele me cativou no jeito dele. Ele tem um jeito ali meio de falar mais roceiro, igual eu, né? Ele é muito simpático. Então eu tenho essa identificação assim com ele. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, não, o olhinho dele é claro, parece o olhinho da minha mãe. Minha mãe tinha um olho. Eu tenho um olho escuro, né? Meu pai é moreno, mas minha mãe era loirinha, assim, um olhinho verde. Aí eu olhava com aqueles olhinhos verdes ali teló, meio azuladinho, e falei, não, lembra o olhinho da mamãe? Eu entraria no time dele, com certeza. Então rola essa identificação aí.
Michel Teló tem uma história também de participações em festas do vinho aqui na cidade. Pelo menos 2 vezes ele esteve aqui em Uruçanga, viu?
Aí, tá vendo? Olha, o universo conspirando, e eu tô aqui dando entrevista pra vocês agora.
Larissa, você gravou também, fez releituras de clássicos de festas juninas. Prova mais uma vez que você tem aí, né? Você faz um passeio geral sobre o melhor da música brasileira, né?
Eu, na época das lives, né, no ano, final do ano passado, no ano passado e tal, eu fiz uma live muito bonita, é a live que eu mais gosto, que eu fiz. É, tanto de cenário, quanto de material de divulgação, de participações, né, teve também várias participações de outros artistas, e cantando um repertório junino, só que com voz e violão ali, né, do meu jeito de cantar. E é um trabalho bem bonito que eu me orgulho bastante de ter feito, sabe? Eu ainda quero lançar esse trabalho nos streams, eu ainda não lancei, mas tá aí um projeto aí, viu?
Vixe, Larissa. Hã?
Vixe, Larissa, isso daí.
Muito bem. Qual é a canção que você mais gostou, mais te marcou na participação do The Voice? E ainda peço mais para você fazer um trechinho para gente.
Que ela não é das minhas preferidas do The Voice, porém ela me marcou muito porque foi a única música que eu consegui tocar violão e cantar. E eu fiz um voz e violão. Não tinha mais nada, não tinha nenhum outro instrumento, era só eu tocando e cantando. E foi uma música do Roberto Carlos, que é essa daqui, ó. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não choro mais, não sofro assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te. Te faz sofrer e até.
Sensacional, Roberto Carlos na voz da Larissa Vitorino, semifinalista do The Voice e trabalhando muito sempre, né? A música é tão legal na vida das pessoas, né? Mas fazer a música, compor, tocar, impor uma personalidade não tem comparação, né, Larissa?
Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos. E é muito comum você imitar cantores e você tentar chegar na voz ou chegar no violão ali de um cantor ou de outro, de um violonista ou de outro. Mas em algum momento eu consegui definir ali o que que eu era dentro da música, né? E consegui imprimir uma característica minha, um jeito de cantar, até mesmo uma técnica minha, que é muito diferente. Eu não sei se você percebe, é muito diferente eu falando e eu cantando, né? Mas aí eu consegui chegar nessa identidade, assim, musical, que é uma coisa muito relevante para o cantor, né? Você pensa assim, cantor, o que que é um bom cantor, né? Eu colocaria como bom cantor, a primeira coisa que eu colocaria como característica para definir um bom cantor é identidade vocal. Aquele negócio que você fala assim, nossa, é o fulano que tá cantando, que você sabe que é a pessoa que tá cantando, né? E aí, vem, claro que vem outras coisas, afinação, né? E percepção geral da música, etc. Mas eu colocaria como primeira característica isso aí que você falou, que você ressaltou, exatamente essa identidade mesmo.
Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e esse trabalho, essa entrevista também é, de certa forma, uma valorização. Você também apresentou um trabalho com o título Conquistas e Possibilidades da Mulher na Música. E também foi marcante, né?
Sim, foi um trabalho, inclusive, e de vez em quando eu faço algumas ações, né? Para o pessoal que não tem condição de pagar, para o pessoal que não tem acesso às coisas necessariamente com o uso do dinheiro, né? Aí esse trabalho foi um convite do GDF para que eu, que é do governo do Distrito Federal, para que eu pudesse ministrar uma palestra para mulheres que tem algumas casas de acolhimento, né, de mulheres que propiciam vários cursos de formação, né, e que ajudam essas mulheres aí, né, na vida de modo geral. E aí eu tive o prazer de participar dessa ação e também participei no, de outra ação que era ligada a essa, com meninas, com adolescentes, dentro de um centro de ressocialização, né, que é um trabalho muito legal também. E aí eu trabalhei foi uma semana de curso com as meninas ali trabalhando com música, que também está dentro dessa ideia de levar música para mulheres, e pessoas que não podem pagar por isso, né?
Bacana. Larissa, obrigado pela participação. Professora de canto, aulas presenciais, aulas online, aulões, enfim, toda uma forma de ajudar pessoas que gostam e que querem entrar também no mundo da música, né? Obrigado por participar conosco, viu? Uma entrevista, de certa forma, grande, né? Enfim, duradoura, mas extensa, melhor dizendo. E obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa, viu?
Eu te agradeço, um beijão para vocês aí, ouvintes. Um grande privilégio, uma honra para mim participar aqui na Rádio Marconi. Um beijo para vocês. Me sigam nas redes, gente, curtam minha música.
Com certeza. Larissa Vitorino, um abraço, obrigado.
Um abraço, tchau, tchau.